Está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira, hoje 16 de maio, e conectamos as CBNs em todo o estado para levar até você mais sobre os destaques de hoje também para este final de semana. E a gente começa com as informações da Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Por lá, a Polícia Civil efetuou a prisão preventiva de uma médica. Ela é investigada por estelionato, propaganda enganosa e comércio irregular de medicamentos para emagrecimento. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia também para quem nos acompanha. Essas investigações começaram em Arapongas. Apesar da médica ter sido presa aqui, nesta quinta-feira, aqui em Maringá, as investigações começaram ali em Arapongas, depois do registro de vários boletins de ocorrência nos quais as vítimas relataram que essa profissional anunciava um tratamento com um medicamento tirzepatida, cuja comercialização é proibida no Brasil, mas aplicava outro fármaco de valor inferior, de composição distinta, sem o conhecimento e o consentimento dos pacientes. Então, ela anunciava que aplicaria uma medicação e acabava usando outro, de outro valor, muito mais abaixo de mercado. Segundo o delegado responsável pelo caso, também foram registradas denúncias sobre a reutilização de seringas descartáveis e das canetas injetoras. De acordo com o que foi apurado também, uma investigação similar contra essa mesma médica, essa mesma profissional, está tramitando na comarca de Colorado, que fica aqui na região de Maringá, e foram deferidas medidas cautelares pelo Poder Judiciário, incluindo a suspensão do exercício profissional dessa médica por 90 dias. Apesar disso, a polícia teve indícios de que a médica continuava atuando de maneira clandestina nas cidades de Arapongas e de Sabáudia, usando pessoas interpostas e promovendo a entrega desses medicamentos acondicionados nas seringas e enviados para as casas dos pacientes. Durante a operação, além do cumprimento da prisão preventiva, também foi realizada busca e apreensão em um consultório no município de Sabáudia, no qual essa médica investigada mantinha essa atividade, segundo a polícia, irregular. O delegado ainda ressaltou que as investigações continuam, estão em busca de novas vítimas e também de esclarecer a atuação de eventuais coautores, também realizando a perícia nos materiais que foram apreendidos. Essa médica, essa mulher, foi encaminhada ao sistema penitenciário. Joyce.
Obrigada, Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Eu conto para você que o desmatamento ilegal na Mata Atlântica reduziu-se quase 65% no Paraná em 2024. Os dados foram divulgados na nova edição do Relatório Anual do Desmatamento do Brasil, pelo Mapa Biomas, que é uma iniciativa multiinstitucional envolvendo universidades, ONGs e empresas de tecnologia. A área de supressão vegetal do bioma diminuiu de 1.230 hectares em 2023 para 432 hectares em 2024. Proporcionalmente, o Paraná alcançou o terceiro melhor desempenho do país nesse período, no quesito redução, segundo a pesquisa, atrás apenas do Distrito Federal, com queda de quase 95%, e de Goiás, com queda de 72%. Ainda, segundo informações deste levantamento, a Mata Atlântica corresponde, o remanescente dela, a 12,5% da área original. Quase 6 milhões de hectares preservados é o que está aqui no Paraná e é o segundo estado em remanescente do bioma, atrás apenas de Minas Gerais. Dados, então, do desmatamento, essa redução, mas sempre um desafio em relação à preservação aqui no Paraná, também Mata Atlântica. Precisamente aqui compreendendo a Serra do Mar, o litoral paranaense, parte de Curitiba, da região metropolitana também. Agora, 10 horas e 37 minutos, os bombeiros encerraram buscas após a morte de um homem em São Mateus do Sul, e é o assunto que o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, vem nos contando nos últimos dias. Qual é essa atualização, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O Corpo de Bombeiros encerrou na tarde de ontem as buscas pelo corpo de Cícero de Souza Guedes, um homem que foi assassinado e esquartejado em São Mateus do Sul, aqui na região dos Campos Gerais. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, que confessou o homicídio à Polícia Civil durante o depoimento. De acordo com a investigação, partes do corpo de Cícero foram colocadas em três sacos plásticos e jogadas no Rio Iguaçu, na altura da BR-476. Na quarta-feira, dia 14, oito bombeiros militares foram mobilizados para a operação. Dois dos três pacotes foram encontrados, mas as partes restantes do corpo da vítima não foram localizadas. A corporação informou, por meio de nota, que a área indicada pela Polícia Civil foi vasculhada diversas vezes por quatro mergulhadores. O Corpo de Bombeiros também afirmou que está à disposição caso surjam novas informações que justifiquem a retomada das buscas em outros pontos. Segundo a nota, o suspeito repassou informações divergentes à polícia em vários momentos, o que levanta dúvidas sobre a exatidão do local indicado por ele. Conforme o relato feito à Polícia Civil, dois sacos foram lançados em um primeiro deslocamento e o terceiro teria sido jogado no rio cerca de quatro horas depois. A Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram diligências na quarta-feira para investigar o desaparecimento de Cícero. Nas casas da vítima e do suspeito foram encontradas manchas com aparência de sangue. O filho de Cícero foi encontrado, interrogado e confessou ter matado e esquartejado o pai. Ele disse que colocou as partes do corpo em sacos plásticos e lançou no rio Iguaçu. O suspeito permanece preso e Cícero era bastante conhecido na região de São Mateus do Sul. Era um palhaço que alegrava ações sociais e também iniciativas públicas, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari. Agora a gente parte para o norte do estado, onde o Rafael Sanches, da CBN Londrina, acompanha as horas primeiras da operação da concessionária que arrematou o lote 3 desse projeto atual de concessão de rodovias do Paraná. Foi a CCR que atende já, inclusive, ocorrências nas estradas. A atuação da concessionária começou a 0 hora desta sexta-feira, só que a cobrança de pedágio deve começar apenas no segundo semestre. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, começou à meia-noite, já as primeiras 10, quase 11 horas de operação da CCR-PR Vias nas rodovias do lote 3 do pedágio aqui no norte, né? A gente lembra que essas rodovias são a BR-369, a BR-373, a BR-376 e as PRs 070, 323, 445 e 090. 569 quilômetros de rodovias aqui na região, um contrato de R$16 bilhões com previsão de várias obras, duplicações, construções de faixas adicionais, passarelas construídas, né, e ainda pontos de paradas para motoristas profissionais. Primeiros atendimentos, portanto, já nessa madrugada, aqui na PR-323, houve o guincho, né, de um caminhão que teve uma pane elétrica, outros atendimentos a veículos também na BR-376, foi o início dessa operação. Lembrando que a CCR disponibiliza 60 viaturas, 13 de inspeção de tráfego, 7 guinchos leves, 5 guinchos pesados, 4 caminhões pipa para combate de incêndios, 3 viaturas para captura de animais, 3 veículos para supervisão de pista e 12 ambulâncias de atendimento pré-hospitalar. 4 delas são unidades de suporte avançado, inclusive. As principais preocupações da concessionária são com os perímetros urbanos dessas rodovias e alguns trechos mais conhecidos, digamos assim, por acidente, como, por exemplo, a Serra do Cadeado. Quanto à cobrança de pedágio, a gente lembra que são 5 que já existiam: Sertaneja, Ortigueira, Embaú, Tibagi e Palmeira. Esses devem começar a cobrar as tarifas no próximo semestre, talvez daqui a 60, 90 dias, é a expectativa da concessionária. E ainda vai haver a instalação de outras 2 praças em Tamarana e também em Mauá da Serra. A gente lembra, né, Joyce, a CCR venceu essa disputa pelo lote 3 em um leilão no final do ano passado, né? A proposta do desconto era de 26,6% na tarifa básica do pedágio. Esse investimento de R$16 bilhões nos próximos 30 anos de concessão dessas rodovias, Joyce.
Obrigada, Rafael Sanches, então, por essas informações e mais uma etapa desse projeto de concessão de rodovias em andamento. E a gente fecha o CBN Paraná de hoje com a informação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, e a informação importante sobre o Ministério da Justiça, perdão, autorizando o uso da Força Nacional em Foz do Iguaçu. E por qual motivo, Marcelo? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do ministro Ricardo Lewandowski, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na cidade de Foz do Iguaçu por 90 dias. A portaria, número 938, foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A Força Nacional de Segurança Pública atuará em apoio ao Centro Integrado de Operações de Fronteira, em ações de polícia judiciária e Polícia Técnico-Científica no enfrentamento aos crimes transnacionais e na preservação da ordem pública no Paraná, principalmente nesta região de fronteira. Conforme o artigo 2º, a operação contará com o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional. Segundo o documento, o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portanto, então, essa autorização do uso da Força Nacional em Foz do Iguaçu, atuando com o objetivo de combater crimes transnacionais e a preservação da ordem pública. Joyce, volto com você.
Muito obrigada, Marcelo. E assim fechamos a nossa semana, inclusive, aqui no CBN Paraná. O nosso compromisso é conectar sempre as CBNs pelo Estado. Isso inclui a CBN em Ponta Grossa, em Cascavel, em Maringá, em Londrina e aqui em Curitiba. E a gente tem um compromisso renovado. A partir das 10h30 da manhã, depois o repórter CBN das 10h30, na próxima segunda-feira. Até lá.